Os detalhes do estado em que o corpo de Araceli foi encontrado chamaram a atenção para o horror que a menina viveu durante os 6 dias em que ficou desaparecida. Jornais de todo o país enviaram profissionais para acompanhar o desenrolar dessa investigação no Espírito Santo. Mas os mistérios que fazem parte desse crime estavam só começando. Eu sou Viviane Maciel e este é o segundo episódio do podcast Interrompida, o caso Araceli.
Araceli, de 8 anos, foi raptada e foi encontrada morta, intoxicada por drogas, violentada, quase desfigurada.
Ela foi seviciada, drogada e espancada.
Poucas semanas depois que o corpo foi identificado, o superintendente da Polícia Federal, Gilberto de Barros Faria, anunciou em entrevistas pelos jornais do Espírito Santo que em 72 horas ele iria à imprensa comunicar o resultado da sua investigação. E segundo ele, a população capixaba iria se surpreender ao conhecer os prováveis criminosos, porque esses eram gente importante. Mas antes do prazo das 72 horas acabar, Faria negou as declarações anteriores e apontou como suspeito um mulato maltrapilho que rondava as residências da Praia do Suá. Mas a primeira especulação do superintendente Faria já levou os jornais de Vitória a apontar que o suspeito era o comerciante Dante de Barros Michelini, que foi visto algumas vezes na companhia de policiais que investigavam o caso. Inclusive, junto com o superintendente Gilberto Barros Faria e com o presidente do inquérito, o capitão Manuel Nunes de Araújo. Os Michelini eram uma família tradicional e influente de empresários no Espírito Santo. O pai de Dante, que tinha o mesmo nome do filho, Dante Michelini, saiu de Ribeirão Preto, em São Paulo, e veio para Vitória ser gerente de um escritório de exportação de café. Alguns anos mais tarde, ele conseguiu abrir a própria exportadora e, em 1951, ele foi um dos criadores do comércio de café de Vitória e foi eleito o primeiro presidente da entidade. Durante a década de 60, ele cedeu alguns terrenos na Orla de Camburi, em Vitória, e por isso uma das avenidas da Beira-Mar recebeu o nome de Avenida Dante Michelini, uma avenida muito conhecida pelos capixabas. Dante Michelini, assim como o pai, era um empresário muito conhecido, e seu empreendimento mais famoso era o Bar Franciscano, que também era uma espécie de boate muito frequentada pelos jovens capixabas. Esse panorama é importante para entender o prestígio que a família tinha no Espírito Santo. E por que foi tão chocante que alguém dessa família pudesse estar envolvido no caso. O primeiro envolvimento da família aconteceu quando a menina ainda estava desaparecida. Kombis e carros de som foram colocados na cidade de Vitória, explicando que os Michelini queriam ajudar na localização de Araceli e pedindo informações sobre o desaparecimento da criança. A atitude não levantou suspeitas na época, porque o sumiço de Araceli já começava a comover a população de Vitória. Missas foram realizadas, para psicólogos de outro estado se voluntariaram para vir ao Espírito Santo e parecia compreensível que a família Michelini também quisesse ajudar. Em entrevista ao Jornal Nacional, em 1977, Dante de Barros Michelini falou sobre as acusações que foram feitas contra ele.
O meu envolvimento no caso Araceli prende-se à amizade que eu tinha com alguns elementos da polícia e um jornal que noticiou que eu estaria sendo ouvido como suspeito do rapto. Embora esse jornal no dia seguinte tenha desmentido essa notícia, ficou aquela imagem.
Após as especulações feitas pela imprensa capixaba, o superintendente Gilberto Faria, em nota, afirmou que nenhum membro da alta sociedade de Vitória tinha qualquer relação com o caso. A nota é longa, mas eu vou ler um trecho aqui. Abre aspas. Na presunção maior de que tal hediondo crime tenha sido perpetrado por um maníaco sexual, as diligências mais fortes, entre outras, nos levam a estabelecer a identidade de jovem robusto, de cor escura, estatura mediana, pobre nas vestes, que constantemente era visto nas imediações do local e não é visto há bastante tempo. Não tem fundamento que, em razão deste crime, tenha alguém detido, principalmente de alto nível social. Fecha aspas. Na nota, o superintendente também afirmou que a polícia iria recorrer ao sagrado poder de reserva e sigilo nas investigações, para que o culpado fosse identificado. Enquanto as investigações sobre o assassinato de Araceli corriam sem que novos indícios concretos apontassem para qualquer suspeito, algumas das principais provas materiais do crime sumiram misteriosamente. coleta de materiais feita no dia que o corpo foi encontrado, além de achar pedaços de dentes e costelas junto ao corpo, também identificou outros objetos, como luvas e lápis. Segundo o depoimento dos soldados Sebastião Feu, Valdemar de Assis Pereira e Jair Garcia, os objetos foram entregues ao capitão Araújo, mas não tiveram qualquer destinação legal. Apenas 3 luvas foram encontradas posteriormente durante as investigações. O segundo sumiço de provas foi notado quando o perito Carlos Eboli requisitou ao ateliê fotográfico da Divisão de Polícia Técnica os filmes criminalísticos que registraram o encontro do corpo de Araceli. O fotógrafo, Elson José dos Santos, da perícia, não encontrou os negativos e denunciou o sumiço. O superintendente Gilberto de Barros Faria instaurou um inquérito administrativo para investigar o desaparecimento. O inquérito foi aberto em setembro de 1974, mas as imagens já não eram vistas há mais de um ano, desde julho de 1973. Esses filmes nunca foram encontrados. As únicas fotografias do corpo de Araceli são os registros do jornalista Carlito Medeiros.
O que aconteceu que, na época, a perícia sumiu com o filme, então você vê que rolou dinheiro. Rolou dinheiro.
Mas o filme dentro do jornal?
Não, da polícia.
Da delegacia.
Da polícia. Sumiu. O cara que fotografou disse que não tinha filme na máquina. Mentira, isso não existe. Como é que não tem filme na máquina? O cara sai com a máquina, ele tem que saber se tem filme ou não. Ele que corre. Aí sumiu o filme da polícia e depois sumiu o meu filme. Na verdade, o meu filme eu acho que foi vendido também. Então surgiu muita coisa que... Essas fotos todas são minhas. Todas. Ninguém tem... Ninguém teve acesso a essas fotos. E eu consegui reproduzir todas as fotos nos jornais e guardar um filme, um negativo.
Dante Michelini continuou próximo às investigações. Ele, inclusive, forneceu à polícia carros e gasolina. Segundo o superintendente Gilberto Faria, Dante estava ajudando a polícia porque estava indignado com a morte da menina e ofereceu 3 carros com gasolina à disposição da polícia. Mesmo com a negação do superintendente Faria sobre a relação de Dante com a morte de Araceli, as suspeitas continuavam. O principal acusador da família Michelini era o deputado Clério Vieira Falcão, do partido MDB. O deputado já era conhecido nos meios políticos por suas denúncias bombas contra o governo do estado e já vinha algum tempo prometendo que iria fazer justiça por Araceli. E foi com esse slogan que ele foi eleito deputado estadual em 1974. No dia 14 de abril de 1975, já eleito deputado estadual, ele pediu à Assembleia Legislativa do Espírito Santo a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar o assassinato de Araceli e as negligências da Polícia do Estado. Clério Falcão acusou não só o comerciante Dante de Barros Michelini, de 50 anos, como também o seu filho, Dante de Brito Michelini, de 20 anos, e Paulo Constantino Hilau, de 26 anos. Dantinho e Paulo Hilau eram acusados pela CPI de serem os responsáveis por sequestrar, estuprar e matar Araceli. Já para Dante, as acusações eram de que ele teria interferido no processo para encobrir os crimes do filho.
Os 3 acusados pertencem a 2 das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do estado, com interesses também na indústria e no comércio. Os Elal estão entre os maiores comerciantes, com grandes interesses na hotelaria e no ramo imobiliário.
Um outro personagem que também levantou acusações contra as 2 famílias foi o perito Asdruba de Lima Cabral. Na verdade, um personagem muito conhecido, como estampava o título da matéria do Jornal do Brasil de 18 de abril de 1980. Dudu, o perito que virou personagem.
E aí começou a se levantar a suspeita, né, que Paulo e Dante Michelini, e começou essa história. Aí começou. Começou uma história muito longa, inclusive esse processo foi para a mão do Dr. Paulo Copolino, que era juiz na época, depois virou desembargador, e aí a polícia começou a fazer um levantamento, e a gente, em cima do caso, né? Como era uma família, 2 famílias tradicionais, poderosas, Esse Azupa Cabral, já aposentado da perícia, da polícia, ele era perito criminal, ele botou uma pessoa chamada Clério Falcão, que depois veio, se tornou deputado estadual, em cima do corpo de Araceli.
Eu falei da morte do Sargento Homero, da Polícia Militar, no primeiro episódio, mas essa não foi a primeira morte a ser relacionada com o caso Araceli. Fortunato Pitim foi internado no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Vitória entre os dias em que Araceli esteve desaparecida. A causa da internação era excesso de substâncias tóxicas no organismo. Fortunato morreu no dia em que o corpo de Araceli foi encontrado, em 24 de maio de 1973. O atestado de óbito afirmava que a causa da morte era malária, mas a perícia feita no corpo indicou que o jovem morreu depois de tomar uma medicação errada no hospital. Por coincidência ou não, Constantino Ilau, pai de Paulo Ilau, era o provedor do hospital onde o jovem morreu. Depois de morto, Pitim foi apontado pelo capitão Manuel Araújo como suspeito do crime. Segundo essa versão, o jovem estava sob efeito de drogas quando teria sequestrado e matado Araceli. Depois se livrou do corpo da menina, mas acabou morrendo pelo uso de drogas. Eu estou contando essa versão agora porque a CPI não só acusou as duas famílias, como também investigava membros da polícia por acobertamento dos acusados. As acusações eram de que policiais haviam ajudado Dante Michelini a desviar as investigações da morte de Araceli e destruir provas que poderiam comprometer as famílias Ilau e Michelini.
Segundo a denúncia, Dante tudo fez para dificultar, desviar e prejudicar as investigações policiais, valendo-se de suas ligações com algumas pessoas da cúpula da polícia, como o capitão Manuel Araújo. Em certa ocasião, chegou a apresentar um fragmento de tecido que seria da saia de Araceli e que ele afirmava haver sido desenterrado do quintal da casa de Fortunato Pitim, um jovem que morrera meses antes e que seria então o assassino de Araceli.
Em matéria, que foi publicada no Jornal do Brasil em 14 de abril de 1975, o deputado Falcão afirmou durante a CPI, abre aspas, "Não confio nos homens que comandam a polícia do meu estado. Nem é possível que um crime que revoltou a opinião pública capixaba não tenha culpados, simplesmente porque foi cometido por membros de famílias ricas de Vitória." Fecha aspas. As denúncias contra membros da polícia tiveram efeito imediato. O superintendente Gilberto Faria era um dos investigados e pediu demissão da Polícia Civil assim que a CPI foi aprovada pela Assembleia Legislativa. O capitão Manuel Araújo Nunes também foi demitido com as acusações feitas pelo deputado Falcão. Após a saída do capitão Araújo, o inquérito passou a ser dirigido pelo delegado de segurança pessoal, Sebastião Indelfonso de Carvalho Primo, que presidiu até agosto de 1975. Depois disso, o inquérito ficou paralisado até março de 1976. De março a abril, foi entregue ao delegado Celso, especializado em crimes contra a administração pública e economia popular. 3 anos já tinham se passado desde a morte de Araceli, e durante todo esse período, as investigações continuaram a passos lentos. Mas a partir de abril de 1976, o inquérito passa para as mãos do corregedor Valdiner Frasson, que começou a investigar os casos a partir dos primeiros relatórios do perito Carlos Eboli, feitos quando o corpo de Araceli foi encontrado. Segundo o relatório e o depoimento prestado pelo perito, abre aspas, "o crime foi cometido por mais de uma pessoa, não necessariamente tarados sexuais." Fecha aspas. Só essa afirmação do perito ia contra todas as suspeitas levantadas pela polícia de 1973 até 1975. Que sempre apontava como suspeitos sujeitos maltrapilhos, andarilhos, moradores de rua e outros indivíduos marginalizados. O depoimento do perito continua, abre aspas. "Eles, depois do ato, dando vazão a seu repressamento sexual, as abandonam sem qualquer constrangimento. Ao contrário do procedimento dos assassinos de Araceli, que tiveram consciência o bastante para ocultar o corpo e destruir qualquer prova que servia para identificá-lo. No caso, o material escolar da menina e o seu uniforme." Fecha aspas. As investigações lideradas por Frasson tinham 3 testemunhas tidas como chave. O mecânico Wilson Cabral Gomes, Almerinda dos Santos, cozinheira do Bar Franciscano, que pertencia a Dante Michelini, e Marisley Fernandes Muniz, que se dizia ex-amante de Paulo e Lau. Eu falei do Wilson Cabral Gomes no primeiro episódio dessa série. Se você não escutou, eu peço que escute. Ele foi a primeira testemunha a comparecer à polícia depois que o corpo foi encontrado, mas não teve o seu depoimento colhido pelo sargento que estava de plantão na época. Ele prestou informações para o presidente do inquérito em 1977. O trecho que eu vou narrar agora é uma entrevista dada ao jornal Globo no dia 28 de agosto de 1977. Primeiro, ele detalha o que viu algumas noites antes do corpo de Araceli ser encontrado em um matagal, atrás do Hospital Infantil em Vitória. Abre aspas. O senhor conhece o local onde o corpo foi encontrado? Pois bem, na época eu estava trabalhando na Praia do Canto, em consertos de fogões e outros objetos de casa. Como eu tinha vergonha de usar os banheiros das casas em que eu trabalhava, quando me apertava, ia para o matagal. No dia em que Dante e Lau trouxeram o corpo da menina, eu estava no mato. Vi um ônibus da linha Jardim da Penha parado no ponto. Quando comecei a subir a ladeira, o carro Manguia surgiu, com dois homens dentro. A cor do carro era amarela e ele estacionou na contramão. Fiquei observando porque pensei que o carro estava com defeito. De repente, um deles saltou do carro e abriu o porta-malas. Aí, então, eu fiquei curioso. O homem que saltou, um rapaz magro, de cor clara, usava jaqueta escura. Deu uma volta ao redor do carro e abriu o porta-malas. Parecia preocupado. O outro permaneceu no volante. Vi também que o que saltou do carro usava luvas pretas. Ele pegou um saco com dificuldade, colocou sobre os ombros e vi perfeitamente que ali dentro estava o corpo de alguém. Ele entrou no mato, voltou sem o saco e partiram. Fecha aspas. Mais tarde, Wilson identificaria esses homens como sendo Paulo Ilau, que permaneceu dentro do carro, e Dante Brito Michelini, que carregou o saco até o matagal. Almerinda dos Santos Pereira, a cozinheira do Bar Franciscano, afirmava em seu depoimento que viu Araceli no dia do seu rápido, dentro do bar, na companhia de Dantinho e Paulo Ilau. Segundo ela, nos dias 19 e 20 de maio, foram levados pratos de comida até o sótão do bar, onde a menina teria sido mantida em cárcere de privado. E por último, existiu o depoimento de Marisley Fernandes Muniz, que se dizia ex-amante de Paulo Ilau. Ela deu sua versão do assassinato de Araceli em entrevista ao jornal Globo Repórter em 1977.
Marisley, você conheceu Araceli?
Conheci. Por intermédio do Paulo. Eu conheci a Araceli morta, né?
Como é que foi esse dia? Como é que você chegou ao local?
Eu estava em pé no portão lá de casa. Devia ser umas 10 e tanto já. Aí ele passou de carro, buzinou. Então eu reconheci, né, o carro, a buzina. Aí cheguei perto do carro, perguntei o que há. Então ele disse que queria falar comigo, pediu que eu entrasse no carro e entrei. Aí nós fomos até o ponto final de Santo Inês. Então chegando lá ele estava nervoso, muito agitado. Então eu perguntei, o que tá havendo, rapaz? Ele falou, pô, eu fiz uma besteira. Então eu perguntei, que besteira? Aí ele perguntou se eu queria saber mesmo, eu disse que sim. Aí ele fez a curva, voltou. Nós fomos parar lá no, perto do Hospital Infantil. Então ele me levou para dentro de matagal. E lá dentro ele estava com a lanterna na mão. Então ele foi, clareou o corpo da menina. Foi onde eu vi a menininha morta. Mas eu só fiquei sabendo que tratava de Araceli depois, porque ele não havia mencionado o nome.
Foram esses depoimentos que levaram o corregedor Valdiner Frasson a concluir o inquérito em julho de 1977 e apontar os acusados. O trecho a seguir também é do Globo Repórter de 1977.
O Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os dois, o Elau e Dante Filho, pesa contra eles a acusação de haverem os dois ministrado a infeliz e desditosa menor tóxico, substância tóxica. E haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina.
Os três acusados tiveram a prisão decretada em 23 de agosto de 1977. Os Michelini, pai e filho, foram presos em Vitória. Já Paulo e Lau estavam no Rio de Janeiro e foi escoltado por policiais até o Espírito Santo. Mas em 1978, um novo fato ocorreu e criou mais uma versão para esse caso. A prisão de Lola Cabreira Crespo, mãe de Araceli, por se viciar e agredir uma menina de 13 anos. E o possível envolvimento de Lola no sequestro e assassinato da sua própria filha. Esse podcast é um projeto experimental do trabalho de conclusão de curso apresentado por Viviane Maciel para obtenção de grau em bacharel em jornalismo. Todas as informações citadas foram retiradas de matérias de jornais da época, do livro Araceli, Corrupção e Sociedade, de Carlos Alberto Lupi, entrevistas feitas por Viviane Maciel com jornalistas que cobriram o caso em algum momento.